Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, hoje, segunda-feira, 9 de julho, ano 18, com os comentários do Valdir Luiz, do Márcio Guedes e do Jorge Vamburg, na mesa de áudio, Nini, o próprio chefe, o Nielsen Soares, sem lambança, hein? Central Técnica, Zé Roberto, o sobrinho do Benito de Paula, produção do Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. E a gente começa o programa de hoje, o No Mundo da Bola, falando de seleção brasileira. Pra você, Tite, fica ou sai? A seleção brasileira eliminada na Copa do Mundo, mas o torcedor quer saber se o técnico Tite vai seguir como técnico do Scratch Canarinho ou não. O repórter Rodrigo Ricardo traz um panorama da situação do Brasil após a saída nas quartas de final diante da Bélgica. Fala aí, ligado!
Continua ou não na seleção? Esta é uma dúvida que paira no ar e provavelmente só deverá ser respondida daqui a 10 dias, quando se encerra o período de descanso pedido por Tite após a eliminação do Brasil para a Bélgica na Copa da Rússia. A CBF já avisou que quer manter Tite no comando do Brasil. A proposta é dar mais 4 anos a Tite e sua comissão técnica. O trabalho visa, além da Copa do Catar em 2022, estruturar o esporte no país, mapeando e monitorando futuros talentos para a seleção. Tite comandou o Brasil por 26 jogos, com 20 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Tite assumiu o comando técnico da seleção após a demissão de Dunga, em junho de 2016. Em coletiva, após a eliminação da Copa, Tite disse que ainda não pode responder se continua ou não na seleção, mas falou sobre a questão do tempo no trabalho de um treinador.
Toda vez que um técnico consegue desenvolver um trabalho e que ele tem um tempo maior, ele consegue, teoricamente, desenvolver um trabalho melhor, ter oportunidades maiores. E não é só na seleção, é no clube também. É no clube. Existe que às vezes a competência ela é de acertos. E às vezes, quanto mais tempo tu tem com o atleta, tu consegue mexer mais com o técnico dele, com o emocional, tu consegue perceber quando ele está aceso demais, tu consegue perceber quando ele precisa de um ritmo melhor. A gente consegue. O ideal seria, mas entre o ideal e o real, não dá. Não dá. A minha realidade, ela foi assumir em determinado momento e eu fiz de coração aberto.
Aos 57 anos, Adenor Leonardo Bach, o Tite, está na marca do pênalti para decidir se deixa ou continua como treinador da seleção brasileira. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Essa novela vai continuar e o ciclo até a Copa do Mundo de 2022 no Catar começa no próximo dia 7 de setembro, feriado da Independência, contra os Estados Unidos em Nova Jersey. Além desse jogo, o Brasil terá pelo menos mais 7 amistosos para disputar antes de sediar a próxima edição da Copa América entre junho e julho de 2019. Até lá, o calendário vai ser aqui. Vou repetir para você. Até o Brasil sediar a próxima edição. Presta atenção, Valdir. Então tá bom. Até lá, o calendário prevê 4 datas FIFA, períodos de 9 dias destinados para jogos entre seleções nacionais. Os ingressos para Brasil e Estados Unidos já estão à venda, mas as negociações pelos outros adversários seguem em andamento. O jogo, viu, Valdir, contra os Estados Unidos na Independência, 7 de setembro, Independência do Brasil. Quando Dom Pedro I, à margens do Rio Ipiranga, gritou Independência ou Morte. Certo. Só que o jogo vai ser nos Estados Unidos, que tem a sua independência no dia 4 de julho, foi a semana passada. Certo. Entendeu? 7:09. Vamos em frente, lembrando que datas FIFA até a Copa América, atenção, Valdir, de 3 a 11 de setembro, de 8 a 16 de outubro, de 12 a 20 de novembro, de 18 a 26 de março, ou Copa América, lembrando que você está tão interessado, 14 de junho a 7 de julho de 2019. Então vamos conferir, depois de tudo isso, esse apanhado geral, você está bem informado em todo o Brasil, vamos cumprimentar os nossos analistas, os nossos comentaristas, começando com ele, que está tão interessado, ele sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazella, boa tarde, um abraço para os meus amigos Jorge Vamburgo em Brasília e para o meu companheiro, amigo e grande alvinegro também como eu, Márcio Guedes. Olha só, estou muito preocupado com a seleção, a seleção já passou, pô. Eu fiquei impressionado que os caras não têm o que fazer. Pô, mas você pensar no Campeonato Brasileiro, o ciclo eu entendo, é outra coisa, né, negócio de seleção, porque o ciclo, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Então, olha só, já começo, hoje eu estava vendo num determinado site, que eu não vou falar o nome, porque não dá o nosso nome, não é porque eu vou dar aqui também.
Mas então, não são convidados?
Hein? Não, mas mim não dou nome, pelo mesmo lado deles, tá? Outro departamento, da banda, lá da outra banda. Então, o que acontece? Tem duas bandas, pá. Banda A e banda B, pô. Então, o que acontece? O Mazella me tira do sério. O que acontece é o seguinte, já começa a prever. Paquetá, não sei mais quem, o Tite vai convocar. Deixa o cara respirar, fazer uma graça, sair com a esposa, ir ao cinema, janta fora, se divertir um pouco. Já começa a perturbar o cara. Será que ele fica? Será que ele... Eu particularmente, acho que o Tite tem que ficar. Tudo bem, pode ter cometido alguns erros, mas se você analisar o histórico com o Tite, foram 26 jogos, ele perdeu 2 jogos, um amistoso e um que aconteceu no detalhe, depois poderia até ter empatado, até virado o jogo. Então, eu particularmente sou a favor do Tite. Sou contra o Taffarel como treinador de goleiro, que ele enfiou pela goela dentro, aquele goleiro que só ele gosta. Então, mas o demais mesmo da comissão técnica, eu acho que tem que ser mantido. Principalmente o Tite. Então, eu acho que deixa o Tite esfriar a cabeça, se reunirá com o Coronel Nunes, com o Caboclo, aquela rapaziada toda lá da CBF, que também não pode dar muita brecha não, porque senão se complica. Quando passa aquele carrinho preto com letras amarelas, a correria para... Então, deixa eles lá e começa a pensar mais pra frente. Não adianta ficar dizendo que vai convocar fulano, Beltrano, Sicano pra Copa América. Esquece, a Copa do Mundo passou pro Brasil. Né? Dá um tempo. Vamos voltar a falar dos clubes, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É pra ter que vender alguma coisa, o pessoal tá lá pra não devolver diária, fica esticando a conversa. Então, o Mazella, eu acho que a seleção cansou um pouco. Pra mim, o Tite vai ficar. E tomara que ele fique. O erro maior, na minha opinião, é que quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo, nós perdemos 2 anos com o Dunga. E aí, agora o Tite recuperou o prestígio, a credibilidade do futebol brasileiro, perdeu no detalhe, no jogo até que fez um ótimo segundo tempo. Então vamos deixar o Tite descansar, esfriar a cabeça, faz um novo contrato, dá um crédito para ele até a outra Copa do Mundo, trabalha na Copa América, nos amistosos, mas não começa o pessoal já forçando o barco, convoca fulano, convoca Paquetá, convoca você mais, daqui a pouco vão pedir para contratar o Túlio, o Léo Duarte, enquanto não estava negócio de segue o líder, coisa foi mesmo, depois que botou na faixa, segue o líder, dizendo o que deu.
Tá certo, então, 17 horas, 13 minutinhos, acompanhando o programa No Mundo da Bola. Já que você tá tão animado, assim, tá tão espirituoso, Valdir.
Eu vejo você.
Você prefere ouvir agora Márcio Guedes ou Jorge Vamburg?
Olha,
você escolhe.
Olha, então, pelas cores alvinegras, que me perdoe, Vamburg.
Tá vendo, Vamburg? E você dá corda pro cara, Vamburg, tá vendo? Você foi preterido pelo Márcio Guedes por causa de Valdir Luiz, Vamburg.
Ele mexeu com uma coisa que pra mim é sagrado, mais do que a seleção brasileira, que é o Botafogo.
Tá vendo, Vamburg? Aí você depois...
Que coisa mais sagrada pra mim, em termos de...
Boa tarde, grife da Sinergia Nacional TV Brasil. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro amigo Mazela. Boa tarde, Vamburg. Boa tarde, Valdir Luiz. Foi até bom que eu entrasse agora em segundo lugar, porque é uma espécie de gancho para o que eu vou falar.
É, para depois o Vamburg não falar que o Vasco é sempre o segundo. Para não ter esse tipo de problema.
Está impossível hoje. Boa tarde, já antes de mais nada.
Boa tarde, cabecinha.
E é o Luiz Cabeça, meu grande amigo, cinéfilo. Opa! Né? Acabou de ver aí os incríveis. Acabou de ver o Homem-Formiga e a Vespa, não é isso?
Exatamente.
Só lembrando que o programa de esportes, não de cinema, por favor.
Aqui tinha um grande cinema com o falecido Adolfo Cruz, aqui na Rádio Nacional, muitos anos atrás.
Adolfo Cruz, exatamente, é.
Eu, quando comecei a carreira na TV Tupi, Adolfo Cruz fazia um programa de cinema na TV Tupi.
É verdade. Agora, eu queria dizer o seguinte, foi muito feliz o meu amigo Valdir Luiz, como sempre, aliás, ao mostrar certa irritação dele com essa relação de nomes para a seleção de 2022. Eu tenho ouvido aí, estarrecido, gente escalando o time já, Paquetá, Vinícius Júnior, Paulinho, Pedro, meu caro Bazar, Pedro, que é o centro, o Abel citou o Pedro, ele é o centroavante, pode ser, para a Copa de 2022, alguns jogos que eu nunca ouvi falar, nem me lembro, estão sendo citados já como para renovação, fica com calma aí, né, peraí. Vamos com calma, é claro que tem que ser feita a renovação. Então, você, nesse momento, você já dizer que esses citados aí são jogadores aptos a entregar a seleção brasileira, vocês não acham um pouco disparado isso, não? Falso de assunto? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, acho que tem que ser feita uma renovação. O Tite tem que continuar na seleção brasileira, evidentemente, porque fez um trabalho longo. Alô, Marcelo?
Oi, tô ouvindo atentamente aqui.
É que eu tô vendo um silêncio tão grande que eu acho que tivesse algum problema na linha. Tudo bem, né?
Não, estamos ouvindo, esperando você...
te ouvir,
mano. A gente tá esperando. Ah, todo mundo não. Quando ele fala de Botafogo, eu não presto atenção.
Eu mais do que tudo quando ele fala.
O Valdir fica calado, parece que não tem ninguém no estúdio.
O possível convocado pra próxima
Copa
América. Por que não, Pimpão, né?
É, por que não, Pimpão? Depois dessa... Ô, Márcio, um prazer falar com você, viu? Até logo.
Eu tô completando aqui. Eu acho que tem que continuar o Tite, que fez um bom trabalho num momento difícil das eliminatórias, e teve um grupo vitorioso, na Copa do Mundo no começo, inclusive, havia uma expectativa otimista. Agora, com o passar do tempo, houve várias contestações que foram mal respondidas, quanto à parte física, jogadores lesionados, que demoraram a se recuperar, se a preparação era intensa ou não. Ele acabou insistindo demais, ficou muito preso aos nomes preferidos, como o caso do Gabriel Jesus. Copa do Mundo é uma coisa muito rápida, tem que pensar rápido, jogo a jogo. E teria que fazer mudar nomes, talvez até esquema. Por exemplo, com a Bélgica, eu acho que houve muita, uma espécie de... Não se deu à Bélgica a seriedade que ela precisava. Ninguém acreditou na Bélgica. O treinador mudou o time da Bélgica, mudou o esquema, mudou nome, mudou marcação. Eles viram a Bélgica penar contra o Japão, acharam que a Bélgica era aquela ali. O Brasil começou aberto, deu espaço à vontade. Quando caiu na real e passou a jogar mais sério, aí o time se acertou. Outra coisa, cartão amarelo do Firmino. O Ricardinho foi isolado demais na marcação. O Paulinho não participou. E também o Marcelo, que vinha de uma lesão. E eu achei o Marcelo fora do normal dele. Inclusive, saiu mancando depois do jogo no dia seguinte. Então, talvez o Felipe Luiz tivesse, se fosse melhor, escalar o Felipe. Antes, eu nem achava tanto isso. Mas quando eu vi a atuação do Marcelo, e o Marcelo, no dia seguinte, eu achei que a comissão que estava lá todo dia com ele errou nisso aí, entendeu? Ele deu muito valor àqueles nomes que estavam... Ficou muito preso àqueles nomes.
Entendeu? É verdade.
Tem que haver mais flexibilidade. E tem que haver um respeito máximo a qualquer tipo de adversário. E fazer um esquema que mude jogo a jogo. Copa do Mundo é jogo a jogo. Ele não pode manter aquela coisa o tempo todo, porque Suíça é uma coisa, Costa Rica é outra, entendeu? E outra coisa, tem que ter mais cuidado com o setor defensivo. por causa disso aí, olha, os times campeões do mundo anteriores, o de Parreira, em 94, não é, tinha Romário e Bebeto livres na frente, mas tinha Mauro Silva, Dunga, Mazinho, e uma defesa sólida para boa. Filipão colocou três zagueiros em 2002 para poder soltar mais Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, etc, etc. Toda vez que a gente foi com tudo, com muita sede ao pote, como se viu, por exemplo, no Brasil e Alemanha no 7-1, o Brasil se deu mal, porque o adversário se fecha e essas equipes têm bons jogadores. Todo mundo sabia que a Bélgica tinha jogadores de bom nível. Lukaku, né? O Hazard, o Mertens, que nem jogou, e se deu o luxo de tirar o Mertens para melhorar o seu potencial defensivo. E o De Bruyne, que todo mundo já viu nos campeonatos europeus, que é um excelente jogador, que inclusive executa funções diferentes. Então faltou para mim ao Tite mais maturidade, mais experiência de Copa do Mundo para saber agir na hora certa. É isso aí.
Tá certo então. Depois do Valdir, Valdir chamou o Vamburgo, chamou o Márcio Grades, eu chamo então, direto de Brasília, meu amigo Jorge Vamburgo. É contigo, irmão. Tem vinhetinha do Vamburgo? Só tem vinheta.
Jorge Vamburgo.
Pensei que já tinham perdido, esquecido a minha vinheta.
É coisa do Valdir, que é coisa do Valdir.
Eu preservei você para o Vasco não ficar em segundo.
E deixou em terceiro, grande obrigado. Coisa.
Obrigado, pode deixar que eu vou retribuir.
Você é amigo, Vamburgo.
Não, tá junto não. Qual a sua opinião, Tite fica ou vai? O que você acha, Vamburgo?
Eu acho que fica, acho que vai ficar. Ele vai naturalmente dar uma descansada, pensar e tal, não há porquê ele sair agora. Agora, eu acho o seguinte, é preciso mudar algumas coisas em matéria de seleção, tanto da parte do Tite como da própria gestão da seleção. Uma das coisas é a seguinte, em relação ao Tite, eu acho que ele deve olhar mais para os jogadores que estão atuando no Brasil e deixar de se preocupar em convocar os jogadores que estão lá fora só porque estão jogando lá fora. Isso aí me parece um erro grave que ele cometeu. Então ele chamou alguns jogadores que, na minha opinião, teriam outros aqui no Brasil que poderiam ser convocados. E também acho que ele deve evitar que a seleção volte a cometer esse erro que cometeu lá na Rússia, que é o seguinte: seleção não é carnaval, seleção não é festa, e principalmente Copa do Mundo não é carnaval, embora tenha muita festa, mas não é carnaval. Não é o caso de levar jogador, levar família, ter folga toda hora. Eu me acostumei a ver seleção como um negócio sério, em que os jogadores se concentram, ficam focados na Copa do Mundo, e nunca teve esse negócio de... Quer dizer, até quando teve, não deu certo. Então... eu prefiro o sistema antigo. Podem achar que é ultrapassado, que isso é aquilo, porque hoje tem até time que não concentra, mas é mais por medida de economia, a verdade é essa. Então, acabar com esse negócio de jogador levar a família, levar todo mundo, só falta o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito, entende? Então, isso aí, na minha opinião, foi um grave erro cometido pela seleção, porque tira a concentração do jogador, tira o foco do objetivo que é ganhar a Copa do Mundo. E considero também que o Márcio tem razão quando ele disse que o Tite deveria ter agido mais em relação à escalação da seleção, ter observado mais, ou alguém ali da comissão não observou a Bélgica muito bem, porque a Bélgica já estava dando sinais de que ia ser um adversário difícil. Eu falei aqui antes do jogo, alertei, porque eu vi o jogo da Bélgica contra o Japão e vi outro jogo anterior. Que agora não
contra a Inglaterra.
Contra a Inglaterra. E eu vi que a Bélgica tinha qualidades, embora às vezes não conseguisse executar aquilo que havia sido planejado. Mas no segundo tempo com o Japão, a Bélgica deu a dica do que iria acontecer no jogo com o Brasil e não deu outro. Então é isso, eu acho que o Tite pode continuar, mas tem que rever alguns conceitos desse trabalho que ele realizou na Copa do Mundo, porque se os erros que foram cometidos agora não forem corrigidos, nós estaremos daqui a 4 anos diante de outro fracasso lá no Catar.
Aliás, sobre o fracasso, estamos repetindo há algum tempo, desde 2002, quartas de final. E aí, que é interessante, todo mundo criticou o Filipão, e com razão até, na Copa passada. Mas o time que o Filipão, que era mais fraco que esse aí, chegou a uma semifinal. Esse time tido como ia vindo como...
Mas chegou a uma semifinal, Deus sabe como.
Mas chegou.
Era para ter perdido pro Chile, aquela bola do Pinheiro no último minuto da prorrogação, explodiu no travessão.
Mas o Chile não joga, sim.
Bem. Aí o Brasil se classificou nos pênaltis.
Os adversários foram mais fracos, né, Marcelo?
Pegou de verdade. Pelo amor de Deus, eu discordo de vocês. O time da Bélgica teve muita sorte no jogo do Brasil e eu não vejo. A Bélgica tem 4 ou 5 jogadores ótimos, ponto. Não mais do que isso. O Lukaku é um baita no centroavante. Aquele que. Lá o Roberto Leal deles, lá, como é que é? O De Bruyne que fez o gol. Tem o Hazard. É o Hazard, eu não vejo nada demais, eu discordo de vocês.
Respeito a sua opinião, respeito bastante a sua opinião.
Muito obrigado.
É um time arrumado, taticamente.
Então, o problema cai no Tite de novo.
Aí você veja bem, o que ele fez?
Foi que o Márcio e o Van Burger falaram.
O Lukaku lá, que o cara forte, o que ele fez? O que o técnico espanhol fez? Matou os laterais do Brasil, botou o Lukaku em cima do Marcelo, e botou o outro em cima lá do Fagner. Os dois zagueiros pegavam a bola, eles não sabiam quem ia marcar, pegavam a bola, carregavam até o meio campo, e quando chegava...
O Brasil era um time de uma nota só, o Márcio falou isso, o Hamburgo também, é um time de uma nota só, o Tite mexeu mal, o Tite escalou mal, a verdade, não. Olha, eu também acho que ele tem que continuar, mas ele não é perfeito,
claro que não
ele
é
cometeu
perfeito.
Erros, e acho que erros graves e crassos.
Eu concordo totalmente com o que você está falando, com o que o Hamburgo falou. Agora, isso é uma experiência que nós passamos por isso. Né? É claro que nesse jogo você falou, o Brasil, com todos esses problemas, poderíamos ter ganho.
Isso.
O segundo tempo para isso. Então seria injusto um empate e a prorrogação. Seria até o natural. Agora, esse tem um grande goleiro também, e nossa pontaria também tá uma porcaria. Não é só questão de azar, não. Nossa pontaria.
Mas eu não falei azar em nenhum momento. O azar é o nome do cara que eu falei. É o nome do azar. Renato Augusto perdeu, Felipe Coutinho perdeu.
Aquilo é
a vergonha.
Quer ver uma coisa?
Incompetência de jogador de seleção brasileira.
E o Neymar, que todo mundo paparica, já é um homem. Ele é homem, ele tem que levar cascudo. Meu irmão, vamos jogar, vamos parar de... Não vou falar alguma coisa que não pode falar. Vamos chegar... Faltou um macho nessa seleção. Quando eu digo... É verdade, um cara, um líder nessa seleção. Porque em 70, amigo... 70, não é saudosismo não, mas em 70 o Márcio estava lá, não trabalhava em rádio ainda. Mas, pô, 70, tinha um Brito, tinha o Carlos Alberto, tinha o
Piazza, Rivelino, Pelé,
o Gerson. Os caras, eu tô falando dos caras que são líderes. Eu tô falando Piazza.
O Pelé jogou, era Pelé também,
Pelé também. Então, não tinha negócio de gracinha, de mimimi, de dói aqui, dói ali, cada dia com cabelinho. O cara devia ser.
Não tinha história do Marco Antônio que homem, chegou cheio de graça.
Tem que ser tratado como homem e não como um menino. Não tem nada contra ele ganha, problema dele.
Mas faltou, cara, o Valdir, faltou um líder. Faltou gestão sobre o nosso maior jogador que poderia desequilibrar tudo e não desequilibrou. O Neymar saiu menor dessa Copa, fez uma Copa ruim, o Neymar. É claro, para um jogador comum não fez, mas para o Neymar que se esperava dele, o grande craque, vai ser o número 1 do mundo, foi uma Copa medíocre do Neymar. Acho que o próprio mundo inteiro está até ridicularizando em excesso ele por causa das quedas, você vai na fase de brincadeira um pouco. Mas o Neymar está muito solto, faltou assim, na comissão alguém, digamos, com um Lopes, um cara assim que, um Parreira, alguém que de futebol tivesse certa ascendência sobre o Tite. Ficou sozinho, ele, o Edu e quem mais lá?
Ele e o Sérgio Bruquep, tudo gente nova. E um detalhe, o Tite. Exato. O Tite é um excelente treinador, ganhador, mas se você olhar o histórico do Tite, ele não é um estrategista. Porque o treinador hoje tem algumas vertentes. Ele tem que ser estrategista, tem que conhecer o futebol, é um cara de grupo, ele sabe, é um gestor.
De pessoas.
É gestão de pessoas. O histórico do Tite, você vê, ele foi campeão pelo Corinthians, uma campanha fantástica, era 2-1, 1-0. O Tite é um treinador que aquele time do Corinthians nunca ficou atrás do placar. E a seleção, o único dia que ficou atrás, não conseguiu virar.
Vamburga, quer falar com o Neymar, cabeça? Fala.
Não, boa tarde para todo mundo. Eu tô ouvindo o Valdir comentando, tava conversando com o Rafael Monteiro na redação, e a gente tava falando da bolha que existe em torno do Neymar. O que é isso? É como se ele vivesse aquele pequeno mundo dele. Aí eu fui atrás aqui no, na conta dele no Instagram, a mensagem que ele deixou na última sexta-feira, que a gente leu inclusive na jornada de sábado aqui, nos jogos das quartas de final. Eu tô procurando aqui um único comentário que tem uma crítica. Eu já passei dos 200, eu não achei nada. Eu tô vendo Bruna Marquezine, Kaká, Thiago Leifert, Alexandre Pato, David Brasil, bom, Ivete Sangalo. Todo mundo dizendo, cara, olha só, beleza, derrota, pra... mas agora você tem que mudar a sua postura. Eu não tô vendo nenhum.
Mas será que eles cortam? Você
tem eles cortam, eles cortam. Isso aqui é moderação de comentários. Parece que tiram os comentários críticas pra ele não sofrer. Isso é grave, Mazella. Você começou em futebol, em rádio, televisão, Valdir, Márcio Guedes, Bambu, tinha alguém que chegava, olha só, você fez lambança, alguém vinha e puxava
olha, veio muita dura do Valdir Amaral, do Lando Batista, do Loureiro.
Como vocês aqui puxam a minha orelha, ó, cabeção, você fez uma coisa errada aqui, não é assim, é assado, e a gente vai aprendendo com as críticas. Isso pra mim, mas é muito grave.
É, o que tem que ficar bem claro pros ouvintes da Nacional e todo o Brasil, 17 horas, 28 minutinhos, ninguém tá fazendo caça às bruxas claro aqui, não. Agora, tem que apontar os erros, sim, os defeitos, sim, e o Tite errou pra caramba. E eu falei nesse microfone desde o início do primeiro jogo, não tô sentindo o Tite confortável em Copa do Mundo. A impressão que eu tô tendo que ele está sentindo a disputa
você
de uma...
Você que narrou o jogo, eu falei no meu comentário. Vamos fazer caça às bruxas, mas vamos mudar algumas coisas.
Vamburg, quer acrescentar alguma coisa sobre o Neymar? Eu acho sim, o Tite tem culpa sim, tem que ser falado sim. E ele tem que ficar, no meu modo de ver, sim. Agora, tem que ter autocrítica e ter a humildade de falar, pô, errei, fiz lambança, ele morreu... Ele parecia o Felipe Scolari, abraçado na família Scolari. Tivemos a família Tite.
Família Bach.
Família Bach.
Ele é Denor Bach.
A família Denor, a família Tite, sei lá, cara.
Agora, Mazella, oi. O que o Cabeção falou aí é perfeito, hein? Essa questão da bolha, só tem puxa-saco, Neymar, impressionante, né?
É incrível isso.
Preservar o garoto, o que ele faz é maravilhoso, não pode ser isso. E ele é muito imaturo emocionalmente, né? Ele é um jogador que não... Isso faz muito mal à seleção e faz mal a ele próprio. Eu não sei se daqui a 4 anos ele vai mudar, acho que não, hein?
Três Copas, vai para a terceira Copa do Mundo. E se lembra que, o Vamburg, você me lembra, você se lembra, melhor dizendo, na Olimpíada, ele vinha mal, ele deu ataquezinho, ficou nervosinho, depois ganhou e quis calar a boca de todo mundo, mas foi um gol de pênalti e tal, bababá. Você não acha na hora também dele assumir responsabilidade?
Eu não acho, não. Eu acho que, eu já coloquei aqui a minha posição sobre o Neymar. Eu acho que há uma cobrança exagerada em relação ao Neymar, por tudo que ele representa. Hoje é o maior jogador brasileiro em atuação, sem dúvida alguma, o jogador mais caro do mundo e um dos três melhores do mundo. Para muita gente não é o melhor, mas para mim é. E eu acho o seguinte, há uma cobrança excessiva em relação a ele e ele reage, às vezes ele reage com mau humor, o que é natural, com uma pessoa recebendo críticas do jeito que ele recebe, quando muitas vezes essas críticas são injustas. Por exemplo, as críticas em relação a que ele simula demais, cai muito, etc. Isso aí é óbvio que o jogador que leva as pancadas que ele leva no campo tem que cair. Ninguém é o homem de ferro. Nem o Neymar é o homem de ferro. Então quem já chutou uma bola, já deu uma corrida com uma bola nos pés, sabe perfeitamente que se o sujeito botar o pé na frente, você vai cair de cara no chão. Ou se vier alguém por trás e empurrar, ou colocar o braço, como nós vimos na Copa, inclusive dentro da área e nada foi marcado, o sujeito vai cair. Então, em relação a outros jogadores, não existe essa crítica. E em relação ao Neymar, tudo que ocorre em relação a ele, por isso eu achei a nota dele perfeita, muito equilibrada, a nota que ele deu depois do jogo. Eu achei perfeita, não vi nenhum motivo para fazer qualquer ressalva, inclusive o que ele disse em relação à possibilidade, de que ele estava se sentindo tão arrasado, em outras palavras, mas que até pensava em alguns momentos, mais ou menos isso, né, em deixar de jogar futebol. Não vi nada demais nisso, isso é uma reação natural de uma pessoa que está ferida, que se sente... moralmente atingida, não, moral baixo devido à derrota, né? É o sentimento da pessoa, então eu não vi nada demais. E acho que há um exagero, sim, há um exagero nas críticas. O fato dele ser caçado em campo não pode ser desmentido, está aí a televisão para mostrar. Eu não vi nenhum jogador na Copa ser pisado, chutado, conforme ocorreu, e outras coisas, né? Empurrado, etc., como o Neymar foi na Copa. Nenhum. Mas empurrado, até que é uma coisa normal. Quando deveria ser marcado o pênalti, se fosse dentro da área. Mas isso é outra coisa. Mas agora, o jogador ser pisado, chutado do jeito que o Neymar foi, eu não vi nenhum. O Messi não sofreu isso, o Cristiano Ronaldo não sofreu isso, só para comparar com os do nível dele. Entendeu? Ainda acho que ele é que é o culpado. Não, o cara pisou, pisou porque o Neymar caiu e fingiu que estava contundido. Então o cara pisou, ainda justificam as agressões que ele sofreu, ele foi o jogador que sofreu mais faltas até agora na Copa do Mundo, e ninguém vai, nesses jogos que faltam, não vai haver outro que vai superar o Neymar, não. Essa estatística é da FIFA. Ele tinha sofrido 23 faltas até o jogo com a Bélgica, deve ter sofrido mais 5 no jogo com a Bélgica.
Uhum.
E o que vinha depois dele era o Isco, que acho que tinha 19. Então isso comprova que realmente ele é um jogador visado demais pelo estilo dele jogar, o estilo driblador, rápido, etc. Entendeu? Então,
Vamos ver, então.
É difícil de ser marcado, um jogador difícil de ser marcado. E ele reúne as características principais do jogador brasileiro, do jogador que é craque, a gente aqui chama de craque. Agora, a gente sempre considerou isso como característica de um craque. Hoje considera características de um simulador, de um ator, etc, etc.
Dá certo, então. 17 horas, 34 minutinhos, dá uma paradinha, cada um fica com a sua opinião. Eu quero que você em casa fique com a sua. Você concorda com o Vamburg, com o Mazella, com o Valdir, com o Cabeça, com o Márcio Guedes, enfim. Cada um dá a sua opinião e você com certeza em casa também tem a sua. E concorda, discorda, ou muito pelo contrário. É, o importante é a gente debater e que a seleção brasileira caia na real e que algumas coisas realmente sejam alterados, modificados, para que a gente volte a ganhar alguma coisa. Porque já estamos sendo enganados há muito tempo, digo, o Copa do Mundo já está passando o momento. E, na minha opinião, ser desclassificado em quartas de final, para a expectativa que nós tivemos, eu achei que foi uma grande decepção. 17 horas, 35 minutinhos, já voltamos aqui com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Rádio Nacional, da água, da vida.
Dudu, eu estava só te esperando chegar da escola. Olhando para lavar as roupas.
Eu aprendi a ler.
Ande, agora, tire o uniforme e me dê.
E por que você estava esperando, mãe? Por que não lavou logo?
Para não desperdiçar, essa semana eu vou usar a máquina só essa vez.
É mesmo?
Estou lá.
Você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Realmente é um assunto realmente que movimenta, que mexe com as pessoas aqui no estúdio, também discutindo sobre Tite, muda, vai.
A seleção já 17, virou 37, a página, tem que começar a pensar.
Mas é legal, a gente fala, cada um tem a sua opinião, respeita-se todas, e tomara que o Brasil na próxima Copa do Mundo ganha o título que está na hora, já acho que já passou da hora. E na minha opinião, era uma Copa mole demais. Bom, voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Solta a vinheta, Nini. Ei, olha aí o timaço nacional. Nini, Nini, meu garoto. A Copa do Mundo... Vem cá, eu comando o programa, por favor. A Copa do Mundo... Estou
facilitando sua vida.
A minha não, você está querendo ajudar o cara lá, a minha não.
Estou facilitando sua vida.
A minha não, você fica na sua aí, por favor.
Você respeite seu produtor.
Você fique na sua. Você
respeite seu produtor.
A Copa do Mundo ainda não acabou. O repórter Maurício Costa... Corta o microfone dele. Traz as últimas de França e Bélgica aí. Vamos lá, fala aí, você que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Fala, Mazela, tudo bem, cara?
Tudo jóia. Você vê o cabecinho? Ele tá, depois que ele completou mais um ano de namoro, ele está impossível, cara.
Você acredita que hoje, eu infelizmente, não estou me sentindo muito bem e eu estou esperando minha esposa chegar, né, para ver se eu vou para o hospital ou não. E aí ele falou assim, você vai pro hospital porque eu tô mandando. Ele falou isso pra mim hoje.
Assim, falei, ele tá realmente...
Eu mando em você.
É, quer mandar em todo mundo. É. Esse, todo cara que quando chega no trabalho e quer mandar...
Eu penso no bem-estar dos meus amigos.
Todo cara, isso é fato, Márcio Van Buren, pela experiência. Todo cara que gosta de ser metido a mandar no trabalho é porque em casa é mandado. Em casa é mandado.
Eu nunca neguei isso.
Em casa é mandado.
Eu não mando nada nem aqui nem em casa, então fica... Uma controvérsia. Sem problema. Inclusive, o Maurício tem que se preparar, porque amanhã tem jornada, o pessoal de Jacarepaguá tá preocupado.
Tá bom, então. Fala, Maurição. Vai dar tudo certo, Maurício.
Muito
vai dar tudo certo.
É importante isso que o Valdir falou. Realmente vai mudar a história do mundo. Falando em mudar a história do mundo, vocês sabem da onde veio a batata frita, ô Mazela?
Eu sei, da Bélgica.
Ó, tá vendo? Já começou. Era exatamente daí que vinha a discussão. Um falou Bélgica, o outro falou França. E é uma discussão entre os dois países, né? Tem gente que diz que até que veio da Espanha, mas a maior discussão, o Márcio falou França, o Adela falou Bélgica, de que a batata frita nasceu. Maurício,
Oi.
Sabe por que eu falei França? Porque sabe que... Em inglês é French fries.
É, French fries, é.
Francesa, você pede batata frita, French fries. Mas os dois países reivindicam a criação da batata frita, né? A Bélgica diz que a batata frita nasceu nos Países Baixos, no território onde hoje é a Bélgica, e a França reivindica, diz que nasceu na França. Então, amanhã teremos o confronto da batata frita, vamos dizer assim, é brincadeira, lógico, entre França e Bélgica, os dois países que fizeram também o primeiro confronto internacional da história do futebol, isso se a gente não considerar as partidas entre as seleções da Grã-Bretanha. Foram os dois primeiros países europeus a aceitarem o convite de participar da Copa do Mundo de 30 no Uruguai, são vizinhos, e o francês é o idioma mais falado na própria Bélgica. É um confronto que coloca frente a frente duas equipes que ainda não perderam na Copa do Mundo. A Bélgica eliminou o Brasil, discutiram amplamente aí a eliminação do Brasil, tem 100% de aproveitamento na Copa. A França só empatou uma partida, aquele jogo chato, morno, contra a Dinamarca, empate 0-0. Os dois times possuem jovens promissores, que são destaques na Copa, o De Bruyne pela Bélgica, fez gol contra o Brasil, e Mbappé pela França. Tem o fato de o Thierry Henry, campeão mundial com a França em 98, eliminou o Brasil, fez o gol da eliminação do Brasil em 2006. Hoje ele é auxiliar do técnico Roberto Martínez, da Bélgica. E é um amigo íntimo, inclusive, do Didier Deschamps, que é o técnico da França. E o Eden Hazard, que é o craque belga, foi criado na França. Ele era torcedor da seleção francesa, tem foto dele, dos irmãos dele com a camisa da França em 1998. Mas hoje ele diz que é 99% belga e 1% francês. A história do Hazard, da criação da base dele, é toda na França. Então, são dois times, duas seleções, dois países que têm muito em comum. Muita gente diz que tem aquelas piadinhas, né? Que o belga faz piada de francês, dizendo que o francês não é muito higiênico. O francês faz a piada do belga, dizendo que o belga não é tão inteligente assim, né? Uma coisa meio que nem Portugal e Brasil. Maurício, essas... Oi? Na França, diz que a Bélgica é a França que não deu certo. Tem isso, tem essas piadas. Ó, eu, graças a Deus, foi uma oportunidade de vida, visitei os dois países e gostei muito, mas posso dizer que gostei mais de Bruxelas do que Paris. Mas foi uma opinião. Fui lá no manequinho que o prefeito de Bruxelas botou lá o manequim fazendo pedido no Neymar.
Hã? Isso é uma piada que você fez, né?
Não, eu preferi. Eu acho que o Chelas mais interessante.
Eu vou tomar como piada. Não vou levar a sério o que você está falando, não, tá?
Vou dizer assim, que culturalmente, eu acho Paris mais interessante.
Paris do mundo.
Olha só, vocês dois discutem cinema, agora é turismo, arte. Informe o jogo. Olha o foco, Maurício. Olha o foco.
Ele que me interrompeu.
Não, olha o foco, meu garoto.
Chelas, isso existe, né?
Cidade por cidade, eu prefiro Berlim. Aí eu não vou falar da Alemanha aqui.
Isso é o problema.
Olha só, o ouvinte não quer saber o que você prefere e quanto prefere. O ouvinte quer saber o que tem de Bélgica e França, por gentileza. Por favor.
Começou com a batata frita, foi o Maurício. Eu tive batata inglesa, sabia?
É, então.
A batata inglesa que faz batata frita.
Exatamente. Mas te discute numa mesa de bar pedindo batata frita com a melhor.
Muito bom.
É isso aí. Fechou, são 17h43, virou um programa de comadre. Um fala que é Bruxelas, Bélgica, o outro fala não sei o que lá, o outro fala que é meu irmão porque é Botafogo, desprestigia o outro amigo de Brasília, o cabeça quer mandar em todo mundo. Tá virando uma bagunça isso aqui e eu não vou permitir que isso aconteça. Tá bom. Até logo, hein, Maurício?
Vamos falar sobre os dois times, portanto. Os times da França e o time também da Bélgica, né? Na França, o Didier Deschamps, ele poupou alguns jogadores no último treino, no reconhecimento do gramado de São Petersburgo, por exemplo, o Mbappé. Mbappé não treinou, mas a França deve ir com força máxima com o confronto de amanhã. A França deve entrar em campo com o Lloris no gol, o Pavard na direita, a zaga com o Varane e o Tinti e o Hernandez na esquerda. O Kanté com o primeiro volante, Pogba, aí vem a grande dúvida se ele bota o Matuidi que volta de suspensão, ou se ele mantém o Tolisso, que fez uma grande partida nas quartas de final. O Mbappé, o Griezmann e o Giroud. A França vai pegar o melhor ataque da Copa do Mundo, que é a Bélgica, já fez 14 gols, e o técnico Didier Deschamps disse que já conseguiu parar Messi, então pode parar o ataque belga. Na Bélgica, a principal ausência é a do lateral Meunier, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Com isso, há uma grande possibilidade de os belgas entrarem, olha só, o cabeça gosta muito disso. Há uma possibilidade da Bélgica entrar com 4 zagueiros na partida de amanhã. Já jogou com 2 zagueiros nessa Copa, já jogou com 3 contra o Brasil e agora pode entrar com 4 zagueiros na partida contra a França. A Bélgica deve entrar em campo com o Courtois, o Arveveld na direita, que é um zagueiro, o Kompany, o Vermaelen e o Vertonghen, todos esses 4 zagueiros. Depois viria o Witsel, o Fellaini e o Chadli e no ataque De Bruyne, Hazard e o Lukaku. O Lukaku podendo cair mais pela direita, como fez contra o Brasil, o Hazard pela esquerda, o De Bruyne mais centralizado. É bom lembrar que o Lukaku tem 4 gols na Copa, são 2 a menos apenas que o Harry Kane e busca artilharia. E tem uma leve escrita que pode terminar amanhã, e tem a ver com o Brasil. Desde 1990, quem elimina o Brasil em Copas chega à final. Por exemplo, em 90 foi a Argentina, em 2006 a França, em 2010 a Holanda, e em 2014, a Alemanha. Ah, você não falou 94 e 98. Não, porque 94 o Brasil... E nem 2002. 94 o Brasil foi campeão, 98 o Brasil foi vice. E em 2002, o Brasil foi campeão de novo. Eu, só para discordar de tudo com o Márcio Guedes, eu vou torcer amanhã para a Bélgica. Acho que a Bélgica é melhor. E prefiro Berlim a Paris. Tá bom, Mazella?
A sua parte final, eu descarto. Não tem nada... Um abraço, hein? Que você consiga atingir seu objetivo, viu, Maurício? Um abraço, hein?
Tudo bem, mas eu não entendi não, mas tudo bem.
Tá bom, você vai entender depois. Valeu então, 17h46, antes de passarmos para o Hamburgo, para o Márcio, eu quero ouvir também o que o Rafa Monteiro vai trazer a respeito do jogo de quarta-feira envolvendo Croácia e Inglaterra. Fala, Rafinha!
Às vésperas das semifinais da Copa do Mundo, a Federação Croata de Futebol afasta o observador técnico, Ožin Vukošević, da seleção do país. O motivo do descredenciamento do membro da comissão técnica foi um vídeo postado nas redes sociais junto ao zagueiro Vida, após vitória nos pênaltis, sob a Rússia, pelas quartas de final. No vídeo, a dupla saúda a Ucrânia, país onde trabalharam juntos no Dinamo de Kiev. A postagem gerou polêmica em função da Ucrânia viver uma crise territorial e política com a Rússia, país sede da Copa do Mundo. Apesar da punição para o observador técnico, o zagueiro Vida foi poupado pela Federação Croata. Por outro lado, a FIFA avisou que está investigando as imagens por um possível descumprimento do Código Disciplinar da entidade que proíbe manifestações política ou religiosa. O zagueiro Vida pode sofrer até 2 jogos de suspensão. Caso seja punido, o atleta estaria fora da Copa do Mundo e, consequentemente, não jogaria a semifinal contra a Inglaterra na próxima quarta-feira, 3 da tarde em Moscou. Pelo lado da Inglaterra, as notícias são animadoras. O volante capitão Jordan Henderson, o atacante Jamie Vardy e o goleiro Pickford treinaram normalmente nesta segunda-feira e estão recuperados de seus recentes problemas físicos. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafinha. Então, lembrando que amanhã, 3 da tarde, teremos França e Bélgica, na narração do Carlos Borges, comentários do Mário Silva e do Valdir Luiz, reportagens do Maurício Costa e no plantão Carlos Molinari. Na quarta-feira, com Croácia e Inglaterra, também 3 da tarde, André Luiz Mendes, locutor de todas as ondas, com Jorge Vamburgo e Valdir Luiz, reportagem do Rafael Monteiro e, de novo, Molinari no plantão. 17h48, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai, tuberculose, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai, tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
O Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o microfone esportivo do Brasil. Antes do Luiz Ferreira, meu amigo cabeça, com giro pelo Brasil dos clubes, quero registrar aqui no estúdio a presença do nosso amigo, do jornalista Marcelo Cunha, com a gente aqui no estúdio para nossa alegria. Um abraço, Marcelo. Valeu, garoto. Luiz Ferreira, e aí? Gire pelo Brasil.
Vou começar pelo Flamengo, Mazzella. O Flamengo tá de olho no atacante holandês Ryan Babel, ele que joga pelo Beşiktaş da Turquia.
Não tinha morrido isso aí?
É, morreu em termos, mas está ressuscitando. O que está acontecendo? O Flamengo, segundo a diretoria do Flamengo, a negociação esfriou. Só que, de acordo com o portal turco Fanatic, o Beşiktaş teria aceitado a proposta de 7 milhões de euros, o que dá em torno de 30 milhões e 600 mil reais do Flamengo. O que estaria emperrando a negociação seria a forma de pagamento. O Beşiktaş, óbvio, quer o dinheiro à vista, o Flamengo quer parcelar. Segundo a imprensa turca, o negócio está quase sendo fechado. Agora, segundo o Flamengo, não tem nada fechado.
É, rapidinho, todo mundo.
Hoje eu já ouvi uma informação de que o Giuliano, que jogou no Inter, jogou no Grêmio.
Está no Fenerbahçe,
também interessa ao Flamengo. O Flamengo quer todo mundo, né? Final de mandato.
Todo mundo.
Porque o Flamengo arrigou pelo investimento que fez e só ganhou um carioca, viu?
É, olha só, rapidinho todo mundo aí. Vamburgo, você conhece esse jogador que o Flamengo quer, Vamburgo?
Babel, que eu conheço, é outra coisa.
É a torre de Babel
que representa a bagunça, é uma história bíblica, né? É, um local onde havia pessoas que falavam as mais diferentes línguas e ninguém se entendia. Por isso Babel se virou sinônimo de bagunça. Quanto ao jogador, nunca vi jogar, não tenho a menor ideia de quem seja, só sei que vem lá da Turquia.
Se vier, o Márcio, eu também estou no posição 17, 453. Eu tenho uma tese, Márcio, jogador que está na Europa e vem para o Brasil, é final de carreira, que está ruim lá, não deu certo.
Ou então o jogador vem, às vezes, desestimulado, raramente dá completamente certo, às vezes é investimento muito pesado e que não vale a pena você gastar tanto dinheiro, mas eu acho que e Juliano também é um jogador que não me agrada muito o estilo dele, não, é questão pessoal. Acho que não vai somar nada aí pro Flamengo, não.
Luiz Ferreira, continue.
Só lembrando que o Ryan Babel, ele disputou a Copa do Mundo 2010 pela Holanda, tem 31 anos. Duas do Santos, Mazella, a primeira é de quem fica, porque o Lucas Veríssimo, ele estava com uma proposta do Torino da Itália para sair, ele vai permanecer no Santos. O Torino foi atrás do zagueiro Bremer, do Atlético Mineiro. E quem chega no Santos é o meio-campo costarriquenho Brian Ruiz.
É bom jogador, Valdir?
Bom jogador. O Santos está se movimentando aí, né? O Jair está tentando trazer alguns reforços, porque o Santos não está bem no brasileiro, mas está disputando duas competições importantes ainda, que é, além do brasileiro, que é a Libertadores e a Copa do Brasil.
Cabeça.
Uma do Vasco, o zagueiro Henriquez, ele acertou sua rescisão com o Sport para justamente acertar com o Vasco, mais um reforço vindo. É um zagueiro colombiano, estava no Sport já algumas temporadas.
Mas é bom, Van Burgo, para o teu Vascão?
Ele é um zagueiro que a gente vai ter que ver jogar, porque ele foi titular no Sport e tal, mas ultimamente estava afastado do time, não vinha jogando. Então é uma aposta, mas não garanto nada.
Você, Cabeça.
Ainda sobre o Vasco, o técnico Jorginho vem fazendo improvisações no time que vem treinando lá em Pinheiral. Já testou o Evander como centroavante, já testou o Caio Monteiro como centroavante. A gente lembra que o Andrés Rios está com problemas de renovação do seu contrato e o Riasco saiu para o futebol chinês. O Vasco corre atrás de um camisa 9.
Mas alguma coisa a mais, não?
Por enquanto, Mazella, só registrar os ouvintes que ligaram pra gente. A gente manda aquele abraço para o Eliazar de Sepetiba. Ele diz, o Tite tem que ficar e concorda com o Valdir. O goleiro Alisson é um frangueiro.
17h55, na reta final do programa, eu queria a opinião de cada um dos nossos analistas. Vocês acham que o Brasil saindo da Copa do Mundo vai esfriar o futebol brasileiro no segundo semestre? Vai ter interesse? O que é que vocês acham? Começo com você, Valdir.
Eu acho que não. Eu acho que Copa do Mundo é um público diferente. Quem assiste Copa do Mundo, todo mundo dá opinião à Copa do Mundo. Cantor, ator, todo mundo dá opinião à Copa do Mundo. O Copa do Mundo é um negócio diferente. Eu gosto mais dos campeonatos. Sinceramente, com todo respeito, comento, assisto. Mas eu acho que o torcedor, ele gosta mais do seu clube. Então, o Brasil perdeu, já esqueceram. A partir de semana que vem, está todo mundo louco para voltar. Segunda-feira, a gente tem VAR jogando pela Copa do Brasil. Quarta-feira que vem, tem o Flamengo com São Paulo no Maracanã, Botafogo com Corinthians. Quinta, já tem Vasco Fluminense. Eu acho, estou falando que no nosso âmbito aqui, carioca, eu acho que o torcedor supera. O torcedor tem um locutor esportivo que quer empurrar na guela de todo mundo que a seleção é maravilhosa, que todo mundo gosta da seleção. O torcedor quer saber do seu clube. Seleção é uma página virada.
Márcio, qual a sua opinião? Vai cair o interesse? Vai ser legal? Esquenta o campeonato? O que você acha?
Eu acho que eu concordo com o Valdir quando eu acho que o torcedor se importa muito mais com o seu clube. Mas eu acho que a Copa do Mundo é uma coisa espetacular de 4 anos. Deixa sempre lições para o futebol brasileiro, inclusive. Essa Copa deixou também a lição de nós precisamos olhar mais para o aspecto tático, para o aspecto da força física, que hoje em dia o futebol está muito mais físico. Isso precisa adicionar isso ao nosso talento, entendeu? Isso é uma lição que o Neymar não aprendeu ainda, porque o estilo que ele joga é o estilo que está ultrapassado. Ele tem que jogar, ele tem que colocar a habilidade dele em função objetiva, não ficar circulando no mesmo lugar um tempão e levando pancada. Então, eu acho que deixa lições. Eu gosto muito de Copa do Mundo, acho que para quebrar um pouco essa rotina do nosso futebol, que aliás é meio easy, tecnicamente, cá para nós, hein? Os nossos times, com raras exceções, principalmente no Rio de Janeiro, estão muito fracos.
Tá certo, um abraço, hein, Márcio?
Um abraço a você também, tchau.
Tchau, tchau, irmão, valeu. Meu amigo Jorge César Vamburgo, o futebol com interesse no segundo semestre cai ou fica ainda no coração do torcedor?
É outra história, o futebol brasileiro vai seguir, é vida que segue. A Copa do Mundo para nós já acabou. Você acha que alguém está preocupado com França e Bélgica, Inglaterra e Croácia e quem vai ser finalista? A Copa do Mundo acabou para o brasileiro. Agora é voltar ao nosso futebol, o Campeonato Brasileiro, e ninguém vai ficar chorando pelo leite derramado, não. A torcida vai voltar aos estádios e tal, e vamos voltar aqui ao nosso futebol brasileiro, que é o que a gente realmente gosta.
Só um detalhe para a gente concluir, em cima do que o Van Buuk falou e do Márcio. Eu acho que toda vez que o Brasil sai de uma Copa do Mundo, as pessoas falam, pô, o futebol perdeu interesse. Não vai nunca perder interesse. Tudo bem, se você tiver um bom, bons jogos...
Mas não está tendo. Não está tendo.
Mas tivemos também na Copa do Mundo, eu comentei um jogo com o Van Buuk,
que foi
sofrível. Cada pelada
horrível. Cada coisa horrível. Não vamos
o que dizer mostra também. Que o nível do futebol está ruim. Eu acabei de dizer aqui no programa que a Copa do Mundo, nunca vi a Copa do Mundo tão ruim, tão fraca.
Exatamente. E o Brasil podia ter sido ganhado até pela mediocridade dos outros. Mas eu diria o seguinte, eu acho que tudo passa na vida. A vida, tudo passa. E a Copa, o torcedor já esqueceu. Se o Vasco fizer um grande jogo contra o Bahia e se classificar na Copa do Brasil, vai ter um grande público contra o Fluminense na quinta-feira. A torcida do Flamengo, de repente, vai lotar o estádio contra o São Paulo. Eu acho que tudo depende do momento do clube. Tá não certo. Nada a ver com a seleção.
Então, tudo, tudo passa?
Como diria Nelson Nédio, tudo passa, tudo passará.
Você deixou muitos amores pelo caminho?
Sempre.
Vamos, um abraço, irmão.
Um abraço, uma boa noite pra você.
Agora, registre o que o Valdir Luiz fez com você no programa hoje, hein?
Hambúrguer.
Registre
pelo
isso,
amor de Deus. Jamais.
Ele muda de...
E jogar contra você.
Tá vendo, Hambúrguer? Abre o teu olho, hein?
Obrigado.
Tchau, Hambúrguer, um abraço, irmão. Muito... Cabeça, tchau, minha cabecinha.
Até amanhã, Mazela.
Tá certo, e para de proteger o Maurício, hein? 17h59. É isso aí. Obrigado, Nelson. Obrigado ao Marcelo. Obrigado principalmente a você em todo o Brasil que acompanha o programa No Mundo da Bola nesta abertura de semana, neste dia 9 de julho de 2018. Obrigado pelo carinho, valeu pela atenção e nos vemos amanhã com mais uma grande jornada esportiva, o jogo entre Bélgica e França, na narração do meu amigo, do meu irmão, a voz do futebol, Carlos Borges. Tchau, Brasil.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.